Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Ludmila Gadotti. Olá, Ludmila.
Olá, João.
E também a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpiaz. Seja bem-vinda, Gisele.
Obrigada, João.
Essa é a edição de número 165 do Redação Final. No primeiro bloco, falamos dos principais projetos aprovados em plenário relacionados à educação, agronegócio e segurança em eventos. Na segunda parte do programa, o debate sobre grupos reflexivos para autores de violência contra a mulher. No terceiro bloco, a discussão sobre a criação de novas comissões e a missão da ALESC na Itália. Vamos em frente. Muito bem, um dos destaques da semana na ALESC foi a aprovação de um projeto de lei que trata da oferta de segurança em eventos com grande concentração de público. Que proposta é essa, Gisele?
Então, João, esse projeto foi apresentado pelo deputado Altair Silva do PP, PL 286 de 2019, e ele prevê, ele obriga que as entidades responsáveis pela organização ou realização de eventos como vestibulares, concursos públicos ou privados, shows, entre outras atividades, em que haja reunião de mais de 5 mil pessoas, e essas entidades são obrigadas, então, a manter um serviço de assistência médica e ambulância para atendimento de primeiros socorros. Na justificativa da proposta, o autor reforça que o objetivo é garantir o atendimento imediato de pessoas, principalmente nos casos dos concurseiros ou dos vestibulandos, que podem, né, vir a desencadear algum problema provocado pela situação de estresse emocional ou físico em decorrência da prova. Outro objetivo da iniciativa, justificada pelo autor, é que ela visa desonerar os serviços públicos de emergência, visto que esses eventos, eles geralmente cobram, né, uma taxa de inscrição ou de ingresso, então o poder público não ficaria mais responsável por arcar com estes serviços. Esse projeto aprovado, ele dispensa desta exigência os eventos de caráter beneficente, filantrópico ou religioso. As demais atividades em que haja reunião de mais de 5 mil pessoas, os demais eventos ficam obrigados, então, a oferecer essa estrutura de assistência médica. Lembrando que esse projeto ele foi aprovado em plenário e agora depende da sanção do governador para passar a valer em Santa Catarina.
E outra proposta que foi aprovada nos últimos dias aqui no plenário da ALESC é uma que trata da abertura das escolas para as comunidades aqui em Santa Catarina, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. É o projeto de lei número 162 de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado, do PL. O objetivo dessa proposta aprovada em plenário é aprimorar uma lei de 2012 que autoriza as escolas estaduais que possuem ginásios de esportes a disponibilizar esses espaços para o uso da comunidade em geral, em horários que não coincidam com as atividades escolares. Essa proposta aprovada pelos deputados estende essa permissão também para quadras poliesportivas, campos de futebol e outros espaços desse tipo. Agora, o projeto depende da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina.
Muito bem, e outro projeto que foi aprovado nos últimos dias aqui na Assembleia Legislativa é um que busca facilitar a comercialização da produção dos assentamentos rurais aqui em Santa Catarina. É um projeto do deputado Mauro de Nadal, do MDB, o presidente da Assembleia Legislativa, projeto de lei número 288 de 2023. E o que que faz essa proposta? A questão é que aqui em Santa Catarina existe uma lei que permite que famílias de pequenos proprietários rurais emitam notas fiscais em nome das famílias. Ou seja, tem uma pequena propriedade, tem pai, mães, filhos, cada um responsável por uma parte da produção, aquela unidade ali pode ter um único talão de nota fiscal para fazer a venda da produção. Acontece que nos assentamentos rurais, as famílias que foram incluídas em projetos de assentamento do INCRA não têm essa possibilidade de emitir essas notas fiscais em nome da família, porque a legislação rural exige que a família tenha a posse ou documento de arrendamento da terra para poder ser incluída no cadastro de produtor primário, que é uma formalidade que precisa ser cumprida para que a família tenha o direito a emitir esse talão único de nota fiscal para toda a família de produtores, de pequenos produtores rurais. Pois bem, essa proposta do deputado Mauro de Nadal, ela busca justamente possibilitar que as famílias que trabalham em assentamentos rurais também possam ter a emissão de um talão de nota fiscal em nome da família. Para isso, apenas há a exigência de que a prefeitura do município onde fica esse assentamento emita uma declaração reconhecendo que aquela família desempenha atividades rurais naquele assentamento. Depois da votação, a gente conversou com o autor da proposta, o deputado Mauro de Nadal, que explicou como esse projeto representa uma maior segurança para os produtores e também para o poder público. Vamos ouvir o deputado Mauro de Nadal.
Hoje nós temos no estado de Santa Catarina várias regiões de assentamento e essas pessoas que lá estão, elas não têm o título de propriedade ainda. E o município encontra dificuldades no momento de autorizar a elaboração de um bloco de produtor rural. O projeto agora dá esta oportunidade para que os prefeitos municipais firmem uma declaração autorizativa e a família consiga ter o bloco de produtor rural, fazer a comercialização daquilo que é a sua produção agrícola aqui em Santa Catarina, melhorando o movimento econômico dos nossos municípios e, em consequência, o movimento econômico do estado catarinense.
Muito bem, esse foi o deputado Mauro de Nadal, autor dessa proposta. Lembrando que essa matéria ainda precisa da sanção do governador para virar uma lei estadual aqui em Santa Catarina. Esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz mais destaques da semana aqui na Assembleia Legislativa. Muito bem, também foi debatida na Lesc nessa semana uma proposta que prevê a criação de um programa de grupos reflexivos para autores de violência doméstica. O que, que diz essa proposta, Ludmila?
Então, João, o grupo reflexivo é uma iniciativa amparada na Lei Maria da Penha que recomenda a criação de espaços de educação e reabilitação para autores de violência contra a mulher. Ele funciona como um espaço acolhedor e facilitador de mudanças por meio do diálogo e do compartilhamento de vivências e experiências entre homens que viveram situações semelhantes. É então um espaço de escuta e de reflexão que propicia ao ofensor o reconhecimento da prática de violência de gênero, passando pelo processo de autorresponsabilização e, ao final, de transformação de comportamentos e atitudes. A proposta que está em debate aqui na Assembleia Legislativa é de autoria da bancada feminina e acabou de passar pela aprovação da Comissão de Finanças e Tributação. É um projeto de lei, então, que estabelece diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o projeto, esses programas serão efetivados, de preferência, pelo Poder Executivo. Também podem ser realizados por meio de parcerias firmadas em convênios ou termos de cooperação técnica entre Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Polícia Civil. De acordo com a proposta, os autores de violência doméstica e familiar contra a mulher serão encaminhados aos grupos reflexivos quando houver determinação de cumprimento de medida protetiva de urgência ou decisão judicial para cumprimento de pena. Também podem participar por vontade própria e de maneira voluntária. Vale pontuar também que o texto prevê que a indicação para a admissão nos grupos será realizada mediante um procedimento de entrevista inicial, em que vai se avaliar o risco que aquele sujeito representa naquele momento para si e para o grupo. O texto ainda determina que os grupos terão duração de pelo menos 6 meses, totalizando no mínimo 12 encontros. Eles podem ser presenciais ou na modalidade online. O acompanhamento será feito por equipes multidisciplinares formadas por profissionais das áreas de serviço social, psicologia e direito, com experiência no tema. Além disso, os grupos reflexivos devem funcionar de forma coordenada com os demais serviços da rede de proteção. Segundo a justificativa do projeto, o estudo realizado indica a importância de uma lei estadual que organize de maneira geral as bases de funcionamento desses serviços, permitindo assim a adequação às diversas realidades dos municípios do estado e também uma base comum em termos de vocabulário, objetivos e metodologia. Na justificativa do projeto, as deputadas da bancada feminina também expuseram os dados disponibilizados no site do Observatório da Violência contra a Mulher aqui em Santa Catarina, que tem como fonte documentos do Tribunal de Justiça e também da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Segundo esses dados, em 2022, Santa Catarina registrou mais de 23 mil medidas protetivas requeridas e 56 feminicídios. Só neste ano, de janeiro a agosto, foram mais de 18 mil medidas protetivas requeridas e 37 feminicídios. Bom, esse projeto passou pela Comissão de Finanças e Tributação com uma emenda apresentada pelo deputado Mário Mota, do PSD, que desobriga o poder público estadual de subsidiar o custeio dos grupos reflexivos realizados nos municípios. A nova redação estabelece que, para a organização, implantação e manutenção desses grupos, o Poder Executivo Estadual pode destinar recursos ordinários e vinculados programados no seu orçamento anual, além de recursos de outras fontes, para então garantir o cofinanciamento desses programas de assistência social e de saúde. Após a aprovação desse projeto de lei na Comissão de Finanças e Tributação, a gente conversou com a deputada Luciane Carminati, do PT, que é uma das autoras da proposta. Vamos ouvi-la.
Esse programa é muito importante, ele já está acontecendo pela mediação das secretarias de administração prisional, junto com Ministério Público, Tribunal de Justiça, e essa mediação tem produzido um resultado muito positivo. Tem conseguido reduzir em 90% a reincidência. Portanto, a gente precisa também olhar para a violência como uma construção cultural que foi naturalizada. Essa experiência trazendo para o Parlamento significa dizer que os municípios terão programas assim, o Estado então olha e tem uma diretriz básica.
Bom, essa proposta segue agora para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, depois segue para a Comissão de Direitos Humanos e, por fim, volta para a Comissão de Constituição e Justiça para análise de emenda.
Muito bem, ainda falando dos projetos que avançaram nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, a Comissão de Finanças aprovou um projeto de lei que prevê a flexibilização das regras para os municípios receberem transferências especiais do governo. Essa medida está prevista em uma emenda que foi apresentada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, ao projeto de lei número 276 de 2023, que estava tramitando na Comissão de Finanças. Essa proposta, de autoria do Poder Executivo, ela tem um objetivo mais abrangente, ela trata de recursos para a Secretaria de Estado aqui de Santa Catarina, mas essa mudança que foi incluída na Comissão de Finanças a partir da emenda do deputado Mauro de Nadal, ela busca permitir o pagamento das atuais transferências especiais voluntárias de recursos do governo para as prefeituras que ainda possuem pendências referentes ao antigo Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundan, que foi instituído pelo governo catarinense em 2013. Essa proposta teve como relator o deputado Marcos Vieira, do PSDB, que explica qual é o objetivo dessa emenda que foi incluída para facilitar o repasse dos recursos para as prefeituras de Santa Catarina. Vamos ouvir o deputado Marcos Vieira.
Anos atrás, foi instituído em Santa Catarina o chamado Fundan, o Fundo de Apoio aos Municípios. E muitos desses apoios foram concedidos via empréstimo do Badesc, né? E muitas prefeituras questionaram valores de prestação, juros, enfim. Então, nós não podemos criar obstáculo para que os municípios, em razão de débitos existentes junto ao Badesc, deixem de receber as transferências especiais voluntárias. Então, nós fizemos a excepcionalidade, tiramos isso do DAT, para dar condição da Secretaria da Fazenda a fazer os pagamentos a esses municípios que têm pendências junto ao Badesc.
Bom, mas o foco principal desse projeto de lei, o PL 276 de 2023, é a abertura de crédito especial de R$ 180 milhões em favor das novas secretarias de Estado que foram criadas na reforma administrativa feita pelo Poder Executivo no primeiro semestre deste ano. Como o orçamento de Santa Catarina foi proposto, foi encaminhado aqui para a Assembleia ainda em 2022, ele não previa a existência dessas secretarias que foram criadas apenas neste ano no governo de Jorginho Melo. Então, para que essas secretarias possam funcionar de maneira adequada, esse projeto prevê a liberação desses R$ 180 milhões que serão repartidos entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, a Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, a Secretaria de Estado do Planejamento, a Secretaria de Estado de Turismo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde e também a Secretaria Executiva da Aquicultura e Pesca. Junto com esse projeto, também foi aprovado o projeto de lei número 277 de 2023, também de autoria do Poder Executivo, que busca alterar o Plano Plurianual de Santa Catarina para o período 2020-2023 para permitir aquela alteração do projeto que a gente falou anteriormente para a liberação desses recursos para essas secretarias de Estado aqui de Santa Catarina. Esse projeto passou então na Comissão de Finanças e ele segue agora para a votação em plenário. E outra proposta que avançou nas comissões nessa semana é um projeto que prevê a criação da Política Estadual do Hidrogênio Verde, né, Gisele?
É isso mesmo, projeto de lei 423 de 2021, apresentado pelo deputado Sargento Lima, do PL. E o que é o hidrogênio verde, né? É um combustível que é obtido sem a emissão de gás carbônico. E por isso ele é considerado sustentável, já que não acarreta prejuízos ao meio ambiente, né? O hidrogênio verde, ele é produzido por meio de fontes de energia renováveis, como, por exemplo, a energia solar, eólica, hidrelétrica, biomassa ou geotérmica. Então, o deputado apresentou esse projeto com o objetivo de estimular a produção e fomentar a cadeia de produção do hidrogênio verde em Santa Catarina, criando no estado essa política estadual do hidrogênio verde. O que que essa política prevê? Existe uma série de diretrizes, né, previstas na proposta, mas a gente pode destacar o auxílio no desenvolvimento da cadeia produtiva, promoção de incentivos, fiscalização e apoio à cadeia do hidrogênio verde, estímulo a investimentos em infraestrutura para a produção, distribuição e comercialização do hidrogênio verde, além do estímulo ao desenvolvimento e à capacitação de setores produtivos, comerciais e de serviços relativos a sistemas de energia. A proposta também prevê a realização de convênios com instituições públicas e privadas para a realização de pesquisas na área. Na justificativa do projeto, o deputado Sargento Lima usa um dado da Agência Internacional de Energia que aponta que o hidrogênio verde ajudaria a economizar cerca de 830 milhões de toneladas anuais de gás carbônico que seriam originados usando como fonte combustíveis fósseis. Esse projeto de lei foi aprovado, então, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente e segue agora para análise da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, mais destaques da semana aqui na Lesc. Muito bem, a Lesc criou uma comissão especial com o objetivo de discutir possíveis alterações no regimento interno da casa. O grupo deve debater temas como a possibilidade de criação de novas comissões, né, Ludmila?
Isso mesmo, João. A Assembleia Legislativa instalou nessa semana uma comissão especial para discutir, então, mudanças no regimento interno da casa. E, como você falou, uma das pautas previstas é o desmembramento e a criação de comissões permanentes. Há uma proposta de desmembramento da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para que seja Comissão de Educação e Cultura e a Comissão de Esportes e Lazer. Além disso, há a proposta de criação da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Durante a instalação desse colegiado, o deputado Nilson Berlanda, do PL, foi eleito presidente do grupo e o deputado Fabiano Daluz, do PT, foi eleito relator. Também fazem parte dessa comissão os deputados Oscar Gutz, do PL, Marcos José de Abreu, Marquito, do PSOL, Pepe Colasso, do Progressistas, Lucas Neves, do Podemos, Zé Caramori, do PSD, Camilo Martins, do Podemos e Fernando Krelin, do MDB.
Muito bem, outro destaque da semana aqui da Assembleia Legislativa foi a conclusão, na terça-feira, dia 12 de setembro, de uma missão internacional da Lesc na Itália. A gente tinha 4 deputados estaduais representando o parlamento catarinense no país europeu. Essa delegação era integrada pelo deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, também o deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, que é coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina-Itália, e também o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, e o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Os parlamentares ficaram 6 dias lá na Itália, participaram de uma série de agendas, uma série de visitas por lá. Essa missão ela foi dividida em 2 etapas. A primeira etapa foi em Roma, na capital italiana, que os deputados começaram com uma visita ao Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália. Eles foram recebidos pelo vice-ministro, o Giorgio Cilli. O ponto alto dessa visita, dessa agenda, foi a aceleração das tratativas para a instalação de um serviço consular, de um consulado da Itália aqui no estado de Santa Catarina, que é uma demanda importante de parte da população catarinense, as pessoas que são descendentes de italianos, uma vez que a presença desse tipo de serviço aqui no estado poderia facilitar os processos, os pedidos de cidadania italiana solicitados por descendentes de famílias italianas que vivem aqui em Santa Catarina. O grupo também visitou a Embaixada do Brasil lá em Roma, foram recebidos pelo embaixador Renato Souza e também participaram de encontro com a Associação das Câmaras Italianas do Comércio no Exterior. Tanto essa visita na embaixada, como a visita à entidade de comércio no exterior, lá na Itália, tinham o objetivo de buscar tratativas no sentido da assinatura, de aceleração de tratados de caráter comercial entre Santa Catarina e a Itália. Lá na capital italiana, os deputados também participaram de encontros com universidades, com o objetivo de incentivar e promover parcerias e acordos entre universidades italianas e universidades aqui de Santa Catarina. Destaque para a visita feita na Universidade La Sapienza, de Roma, que é a maior instituição de ensino superior da Europa. Lá, os parlamentares da LESC foram recebidos pelo professor Bruno Botta, que é pró-reitor de Relações Internacionais, e na ocasião foi assinada a renovação de um termo de cooperação da Universidade Italiana com a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Na segunda etapa da missão, os deputados seguiram para a região da Reggio Calabria, no extremo sul da Itália, e o destaque dessa etapa da viagem foi a assinatura de um termo de cooperação entre a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e o Conselho Regional da Calabria. O Conselho Regional é o equivalente aos parlamentos estaduais aqui no Brasil. Essa é uma parceria focada no desenvolvimento humano, econômico, sustentável e institucional entre Santa Catarina e a Reggio Calabria, lá na Itália. Os deputados, então, concluíram essa missão de 6 dias na Europa com um olhar de um balanço positivo, né? Já que essa série de encontros garantiu a renovação de acordos entre universidades catarinenses e da Itália, também o início de tratativas para novos acordos comerciais e também a busca de um encaminhamento no sentido de atender essa demanda da instalação de um consulado italiano aqui em Santa Catarina. E outro destaque da semana foi a posse aqui na LESC do suplente de deputado, o Zé Caramori, do PSD, né, Gisele?
Isso mesmo, João. José Cláudio Caramori, o Zé Caramori, do PSD, ele assumiu nesta semana uma cadeira na Assembleia Legislativa, onde deve permanecer por 30 dias, em substituição ao deputado Napoleão Bernardes, também do PSD, que se licenciou por motivos particulares. O Zé Caramori é o primeiro suplente de deputado estadual do partido e somou 24.394 votos nas eleições de 2022. A posse do deputado Zé Caramori foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa e ele foi cumprimentado por diversos parlamentares, né, que desejaram êxito ao novo parlamentar que fica então no parlamento catarinense nos próximos 30 dias. O Zé Caramori, ele tem 64 anos, é administrador de empresas e empresário, foi vereador, presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, vice-prefeito e prefeito na cidade, além de secretário de Estado, presidente da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, e presidente do BADESC.
Muito bem, lembrando que você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense seguindo os nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós também temos o canal AssembleiaSC no YouTube, com toda a programação da TV da Alesc. Você também pode receber novidades e destaques da Assembleia Legislativa no seu celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. Esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site alesc.sc.gov.br/rádio. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da Rádio, Ludmila Gadotti, com a coordenadora da Agência L, Gisele Dalpiaz. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti. A gravação e edição de áudio é de Ronaldo Geller. Até a próxima.